Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você ligado com a gente. Hoje, quarta-feira, metade da semana, dia 19 de fevereiro, a Hora H tá só começando e você ligado com a gente aqui.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Brasília, Brasília, denúncia contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe leva a oposição a pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, por anistia.
Impactos na Hora H de hoje, entenda os desdobramentos jurídicos e políticos da denúncia contra a cúpula bolsonarista.
Justiça, mais um prédio de luxo entra na mira do Ministério Público da Paraíba por ultrapassar a altura máxima permitida pela lei.
Segurança, prédios da Paraíba passam a oferecer imagens de áreas externas dos condomínios à polícia.
Operação, tarde marcada por troca de tiros e briga de facções por controle de terra no litoral sul da Paraíba.
Entrevista da hora nos estúdios daqui a pouco. A nossa conversa hoje é com o deputado estadual Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores.
Saúde, enfermeiros que ficaram incapacitados por causa da Covid-19 serão indenizados pelo governo federal.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de uma quinta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba.
Temperatura máxima chegando a 33 graus e a mínima 21 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, janeiro de 1971, o ex-deputado Rubens Paiva recebia em sua casa, casa da sua família, no Rio de Janeiro, uma visita de supostos soldados do Exército. A justificativa era a necessidade de um depoimento. O engenheiro, pai de 5 filhos, nunca mais voltou. De 71 para 2025, até hoje, os 4 acusados pela morte e pelas torturas, apesar de identificados, apesar da ditadura militar do Brasil ter negado o seu trucidamento, até hoje nunca foram devidamente julgados e punidos. E o que é que isso tem a ver com o dia de hoje, em que a Procuradoria-Geral da República denuncia aqueles que tramaram, conspiraram, prepararam um ambiente para, mais uma vez, destruir a democracia do Brasil em nome de um projeto político ou em nome de um homem, de uma só pessoa? Foram 33 denunciados, incluindo o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que, segundo a investigação e a Procuradoria-Geral da República, liderou a trama golpista. Sabia do plano, inclusive, para matar o eleito e sucessor Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Tinha até discurso pronto para quando houvesse a efetivação do golpe. Foi o que concluiu o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na denúncia apresentada e formalizada agora ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil não pode aceitar, nem flertar, nem normalizar, nem naturalizar, nem de longe, a repetição dos tristes e sombrios anos que vivemos no passado, por quase 22 anos. Pelo menos 20 mil pessoas foram mortas e outras tantas desapareceram e até hoje não há notícia. Os que ainda invocam, os que ainda sonham, os que ainda pregam, ou os, principalmente, os que tentaram mais uma vez devolver o país para os porões do arbítrio, do autoritarismo, da barbárie, da ilegalidade, da supressão de liberdades, precisam ser devidamente punidos para que nunca mais essa história se repita. Seis e sete, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo.
Alô, alô, Paraíba.
Uma opinião.
João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri. Cheguei Paraíba para mais 25 emissoras na rede, mais rádios. E até as 7 da noite, ao lado de Alisson Bezerra. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Na Hora H.
Hora H. Está no ar.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Seu nome é
Deus que nos deu a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador.
Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
Que mudou para sempre e dividiu a história do mundo.
Rei dos reis veio nos buscar.
Nessa hora, ao fim do dia, ao começo da noite, o nosso pequeno dízimo, a nossa lembrança, o nosso memorial,
as portas da cidade.
A quem tudo devemos.
Na Nova Jerusalém.
Ele que continua como ontem e sempre o mesmo, poderoso e capaz de mudar situações, transformar quadros e nos devolver esperança.
Menino nasceu como um filho, se nos deu.
Às 6h10, ao lado de Alisson Bezerra.
Chegando para fazer companhia, essa Paraíba inteira de audiência na Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite para você que tá ligado com a gente em todas as regiões do estado, no litoral, no Agreste, no Cariri, no Curimataú, no Sertão, no Brejo. É a Paraíba inteira ligada com a gente na Hora H, Marcelo Gomes. Opa! A partir de agora, você tem interação, você tem participação, você que manda aqui na pauta da Hora H. Qual a reivindicação que você quer fazer? Qual o assunto que você deseja comentar? E essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, você acha que tem embasamento ou não? Manda tua mensagem, tua participação no 993465236, 993465236, interage conosco no Hora Zap. No YouTube, procura lá na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, e comigo interage no arroba Alisson Bezerra.
Comigo você fala agora, direto no Instagram, me deu o prazer da sua companhia no Instagram, é fácil me
eu
achar.
Eu ainda
no Instagram,
não aprendi.
Arroba Eron Cid.
Arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado até as 7 da noite. Jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h12, girando com a informação, a gente acelera com a notícia e você acelera agora para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Pode procurar agora, tá no trânsito agora, abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
A gente começa o programa indo a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Menos de 24 horas depois da Procuradoria-Geral da República apresentar formalmente ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe depois do resultado eleitoral de 2022, a bancada de oposição se reuniu com Bolsonaro hoje e agora à tarde concedeu entrevista coletiva em Brasília. Na pauta era a pressão para que o Congresso Nacional paute a anistia política. Os bolsonaristas estão pressionando cada vez mais a pauta da anistia, uma forma de tentar livrar o bolsonarismo de possíveis condenações pelo 8 de janeiro e também pela tentativa de golpe. Agora há pouco, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refutou e disse que essa não é uma pauta prioridade dos brasileiros.
Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros.
E tá certo, Alcolumbre, não é um assunto da pauta do cidadão, é um assunto só dos golpistas, dos que tentaram. Fora essas pessoas, quem está na rua? Anistia,
pedindo,
ninguém,
né?
Não tem esse debate. É só do entorno. Bolsonaro faz esse discurso porque interessa a ele, porque ele também termina sendo alcançado por uma eventual anistia. E não é anistia política, não, é anistia criminal. Aí houve crime, né, provado em vários casos, cada um com suas doses, alguns fizeram acordos, transações penais, outros não fizeram e estão pagando um preço altíssimo, mais um preço altíssimo de algo que foi devidamente, deveria ter sido calculado. Não é possível que a pessoa ache que vai ficar impune tentando solapar a Constituição do Brasil, fazer uma intervenção, praticar um golpe de Estado e ir para casa depois assar um churrasquinho. Aí assim também. também aí era uma republiqueta de banana, né?
O Euler Diniz de Brasília traz a repercussão política dessa denúncia. O Euler, boa noite. No ano pré-eleitoral, como é que o entorno de Bolsonaro está acompanhando e também o governo Lula acompanha essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República?
Olha, boa noite, Wallison. Bolsonaro já era inelegível em duas decisões do TSE, que ele alardeava aí entre os mais inocentes, que reverteria. Isso é impossível. A reversão da inelegibilidade só se daria no Supremo, poder que ele quis fechar, quis prender ministro, quis matar ministro. A denúncia penal de extrema gravidade de Bolsonaro e outras dezenas de golpistas, ela implode uma estratégia, um script de tentar posicionar ainda Bolsonaro como candidato em 2026, o que é absolutamente impossível. A anistia não virá, isso já está selado desde os acordos internos no Congresso para a eleição do presidente da Câmara e do Senado, assim como não haverá mudanças na lei da ficha suja e também na lei de inelegibilidades. Bolsonaro andava convocando aí manifestação contra o Supremo para o dia 16 de março, uma tentativa exatamente de inibir esse cerco jurídico-policial contra ele. Mas isso também ele já fez lá atrás, quando os inquéritos estavam amadurecendo, por recomendação e conselho do pastor Malafaia. Ele foi à Avenida Paulista, reuniu ali pouco mais de 200 mil pessoas, quando o quórum esperado era mais de 1 milhão. Tentou repetir em Copacabana alguns dias depois, foram apenas 32 mil pessoas, um tremendo fiasco. E ele acha que mobiliza gente no dia 16 para tentar dizer ao país que o país vai parar, vai colapsar, vai se tornar convulsivo a partir de uma prisão dele, e isso não é uma realidade. Você tem uma denúncia muito grave, absolutamente consistente, com uma fartura, uma robustez de provas como nunca se viu na história. Agora é esperar o curso dessa denúncia, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, onde Bolsonaro, como qualquer brasileiro, terá direito à defesa, direito ao contraditório, à paridade de armas, mas os bolsonaristas mais fervorosos, aqueles mais negacionistas, que não se iludam. A chance dele ser inocentado é zero. Ele certamente pegará condenação muito pesada. Neste inquérito dos golpes, que a pena pode ultrapassar 40 anos, e ainda tem o inquérito do roubo das joias, que são penas de 30 anos, e também o inquérito da falsificação do certificado da vacina. O futuro de Bolsonaro na área seara jurídica, que ele tanto hostilizou, será muito difícil e não é de um bom desfecho para ele, não.
Obrigado, Euler Diniz, pela participação e os desdobramentos jurídicos desse processo. Vamos entender agora como é que vai ser o trâmite no STF, conversando por telefone com o advogado Rafael Vilhena. Doutor Rafael, boa noite para o senhor. Com a denúncia apresentada, os investigados já foram notificados. E a partir de agora, o que é que vai acontecer?
Boa noite, Heron, boa noite, Alisson, prazer aqui estar com vocês. Como você bem falou, Alisson, agora os acusados vão oferecer uma defesa prévia, né? E posteriormente essa denúncia ela vai ser analisada pela primeira turma do STF, que vai decidir se recebe ou se rejeita, né? Ela vai analisar agora aspectos formais. A exigência agora é bem menor do que em uma decisão definitiva de mérito, né? Agora os ministros vão analisar se a denúncia ela preenche os requisitos formais, se ela traz um mínimo de indícios de prova, né, contra os acusados. E aí a probabilidade é que ela seja recebida e que os acusados agora virem, né, a partir do momento em que seja recebida, eles viram efetivamente réus e se dá início à ação penal.
Há um prazo estabelecido pela legislação de até quando essa sentença virá?
Não, não há um prazo certo, não. Um processo complexo, só de denúncias, são 272 denúncias, várias condutas imputadas a cada um dos réus. Muitas testemunhas provavelmente serão ouvidas, né? De cada réu, para cada conduta, eles podem apresentar algumas testemunhas. Então, tende a ser uma instrução lenta. Agora, como esse processo tem tido uma celeridade muito grande, né? Tem atraído a atenção de todos, é possível que ele ganhe uma tramitação mais rápida, né?
Carnaval de Cajazeiras, o maior da Paraíba, de 28 de fevereiro a 4 de março. Alok, Felipe Amorim, El Chan, Lamba Saia, Dan Ventura, Raíssa é Rodada, Japãozinho, Núzio Medeiros, Colo de Menina, Zé Felipe, Michele Andrade, Praças do Frevo, do Rock, Beco Cultural e muito mais. Realização Prefeitura de Cajazeiras. Apoio Governo do Estado da Paraíba.
6h20 na hora, Galo Aurinac em Cajazeiras, preparando para o Carnaval de Cajazeiras. Está lá na zona rural de Cajazeiras. Um ele abraço. E o amigo Paulo Gerlier em Cajazeiras, ouvindo pela Mais FM 97.7. Alô, Cajazeiras, valeu pela audiência. Você pode interagir nos nossos canais de comunicação, Alisson Bezerra.
993-46-5236. 993-46-5236. Agradecer ao advogado Rafael Vilhena pela participação aqui na Hora H, trazendo os esclarecimentos sobre a questão jurídica em relação à denúncia contra Jair Bolsonaro. Vai pautar muito esse debate até 2026.
Na interação, a Paraíba no ar. Boa noite.
Oi. Boa noite, Aaron Cid. Boa noite a todos os ouvintes da Hora H. Rapaz, que momento maravilhoso quando chega às 6 horas, viu? Todos nós sintonizados na Hora H aqui, direto de Assunção. E agora mesmo peguei aqui na BR. Nós vinha na BR aqui, 230, ligando ao Sertão, passando por Assunção. Doutor Neto é um fã seu, viu, doutor Neto Rangel, advogado de Campina Grande, e quer dizer que está indo agora para o Sertão, por Assunção, né, Salgadinho, Areia de Baraúna, vem por essa estrada aqui, vai-se embora para o Sertão, viu, vai para uma audiência, um abraço a todos, e todos nós estamos aqui na escuta. Um abraço, Heron, Patrícia Silva, direto de Assunção.
Alô, Patrícia, um abraço. Doutor Neto, obrigado pela audiência. Os dois estão ligados, ouvindo pela Super Rádio Índia FM 107.7 de Serra Branca, a mais potente do Cariri.
Também em Serra Branca, quem está ligadinha com a gente é Débora Mozart, está ouvindo na Fazenda Água Doce, em Serra Branca, no Cariri da Paraíba.
Demóstenes Cabral, no bairro da Torre, em João Pessoa, está dizendo boa noite, Heron, e viva a democracia. Um abraço, Demóstenes, obrigado pela audiência.
Nosso amigo jornalista Epitácio Germano está ligado com a gente em Patos, no Sertão do Estado, na Itatiunga FM 102.9
FM. Boa noite, Heron Cid, boa noite, Alisson Bezerra, boa noite a todos os ouvintes que escutam esse maravilhoso programa Hora H. Estou aqui na escuta. Que Deus abençoe vocês, que faz esse maravilhoso programa. A todos os paraibanos, todos são betenses que estão na escuta. Aqui quem vos fala é Antônio Cavalcante. Escuta através da Solidária FM. Que Deus abençoe vocês e a todos que estão na escuta.
Um abraço para São Bento.
Ligada na estrada com a gente, nossa querida colega jornalista Rebeca Carvalho, Alisson.
Tá ligadinha na Hora H, doutora Rebeca?
Tá
em missão,
tá trabalhando, tá voltando de Solane ao lado de querido grande fotógrafo dessa Paraíba e do Brasil, Francisco França, e também Cassiano. Estão na estrada, mas estão nos levando de carona pelos caminhos da vida.
Um abraço.
Nas ondas sonoras do rádio. Um abraço, Rebeca. Alô, França, Cassiano. Obrigado pela audiência.
6h23, bora pro intervalo comercial.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Mais um prédio de luxo na Orla da Paraíba entra na mira do Ministério Público por construção acima da altura permitida.
Na entrevista da hora, uma conversa com o deputado estadual Luciano Cartacho, do PT.
Tudo isso e muito mais, você se liga daqui a pouco na Hora H.
Um dia inteiro, em uma hora.
Até já, Paraíba.
6h23.
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e duas obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café.
sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa.
Cuida, Paraíba!
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa. A ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Aproveite o descontão do Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas Boss. Roupeiro com 3 portas de correr, 3 gavetas, espelho e pés de 1.299 por 1.099. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras de 1.199 por 999. Lavadora com capacidade para 10 quilos de 599 por 449. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Seis e 27, de volta na Hora H.
Volta acionando a redação do portal Mais PB.
Boletim da redação.
A novela dos prédios fora da lei continua, dessa vez em Cabedelo, na Grande João Pessoa. João Pedro Gomes.
O Ministério Público da Paraíba recomendou nesta quarta-feira o embargo do prédio construído acima da altura permitida na Praia de Areia Dourada, em Cabedelo. A medida foi proposta durante a audiência com representantes da Prefeitura do município. De acordo com a promotora de justiça Renata Carvalho da Luz, a vistoria feita pelo Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público apontou ao menos um prédio acima da altura máxima permitida pela lei, em Areia Dourada.
Algumas obras não estariam respeitando, né, essa zona de restrição da orla marítima, o que pode vir a comprometer a paisagem natural, a ventilação da área costeira, afeta o meio ambiente e afeta também o bem-estar da coletividade. Mas, de antemão, dizer que o município foi totalmente colaborativo, que a todo tempo demonstrou que quer participar da legalização, da regularização e que, inclusive, se disponibilizando a fazer estudos técnicos onde necessário e embargar as obras que não estejam atendendo às determinações legais.
A redação do portal Mais PB entrou em contato com a Oca Construção e Incorporação, construtora responsável pelo empreendimento, mas não obteve resposta. Assim, ficou deliberado que em até 7 dias a Prefeitura deverá embargar a obra do prédio residencial, bem como constatar a irregularidade e determinar a demolição parcial da construção. Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Fui,
Cuide a Paraíba.
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa. A ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba. Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Rede Mais.
6h29 na Hora H.
Ainda sobre os prédios, era uma boa notícia para a segurança pública, é que os condomínios vão fornecer as imagens às forças de segurança para ajudar no combate à violência. Albemar Santos, como é que vai funcionar essa parceria entre os condomínios e as forças de segurança? Boa noite.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. A quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Importante essa parceria para a população, para os moradores de condomínios e também para os empresários que têm seus escritórios, suas lojas em condomínios. Uma parceria entre esses condomínios e a Polícia Militar, o Centro de Comando e Controle, prevê a divulgação, compartilhamento das imagens externas desses condomínios. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação e Administração de Imóveis desses condomínios, o Érico Pessoa, essas imagens, elas podem favorecer aí na questão da segurança pública, vai ajudar a Polícia Militar a resolver questões ligadas à segurança pública. E como vai funcionar esse monitoramento e esse compartilhamento dessas imagens? Quem explica é ele, exatamente aqui, o Érico Pessoa, que é o presidente, o representante.
Através desse convênio,
aqui no estado da Paraíba,
as imagens externas dos condomínios, elas serão compartilhadas com o Centro de Integração de Monitoramento da Polícia Militar. Isso é um avanço porque, como todo crescimento, vem sempre as mazelas. E com essas mazelas tem a questão de segurança pública. Então, o PSECOF Paraíba, nesse convênio, visa contribuir não somente na questão para os seus condôminos, seus associados, mas principalmente é um ato de cidadania e cumprindo o seu papel social, já que com o compartilhamento das imagens, se houver algum problema naquelas redondezas, iremos ter, provavelmente, a identificação dos meliantes, se assim fizerem algum ato infracional, com esse compartilhamento das imagens. Então, a importância desse momento é principalmente contribuir, o SECOF Paraíba contribui com a questão social de segurança pública no estado da Paraíba.
O anúncio dessa parceria aconteceu nesta quarta-feira, momento em que marcou também o lançamento da primeira cartilha de segurança condominial. Heron e Wallace, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pela informação aqui na Hora H. Uma importante iniciativa, viu, Wallace?
Demais, Heron, porque...
Porque hoje segurança pública é inteligência. Quanto mais informação, mais prevenção.
E quando você faz esse compartilhamento de imagens, compartilhamento de dados, acaba ajudando justamente para evitar esses assaltos e arrombamentos.
E na elucidação de crimes também.
Principalmente, né? Isso.
Pois é, 6h32 na Hora H. Já no estúdio aqui, uma entrevista com o deputado estadual Luciano Cartacho, do PT. Antes, eu falo para você que está pensando em economizar. Quem
eu
não
quero
tá pensando
economizar,
em economizar nesse tempo de hoje, hein? Corra para o Lojão Rio do Peixe, aproveite o descontão do Lojão. Condições de pagamento exclusivas em móveis, eletros e camas box. Colchão com molas ensacadas, mais box casal de R$ 1.229 por R$ 899. Sala de jantar 100% MDF, 4 cadeiras de R$ 1.499 por R$ 1.349. E uma lavadora com capacidade de 10 quilos de R$ 599 por R$ 449. Então aproveite o descontão do Lojão. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe. No Lojão, é fácil comprar.
Hora H!
6h33 agora.
Entrevista da Hora.
Nós estamos recebendo hoje nos estúdios da Hora H o deputado estadual Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, ex-candidato a prefeito de João Pessoa. Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado. Boa noite, Aron. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através da Hora H. É uma satisfação poder participar mais uma vez do programa e estou à disposição de todos vocês.
Deputado Luciano Cartacho, depois de uma eleição, mais um que o senhor passou, eleição majoritária em João Pessoa, leva um tempo para o detox, uma quarentena, já é página virada ou ainda tem os resquícios?
Estou desintoxicando da disputa interna do PT, nós tivemos uma eleição.
Estou falando ainda de 2024, para prefeito ainda. Já desintoxicou dessa também?
Agora, recentemente.
É.
Falando dela também.
Há pouco tempo, né?
Terminou há pouco tempo, mas teve uma eleição onde muito do tempo foi concentrado numa disputa interna, na tentativa de ser candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Passamos um ano e meio, vocês acompanharam aqui, debatendo internamente, discutindo, mostrando que era importante, que o partido é um partido grande, que não podia abrir mão de uma disputa na capital, que podia, precisava crescer. Mas, infelizmente, boa parcela do partido, inclusive a direção municipal aqui, João Pessoa, a direção estadual, tentou inviabilizar a todo custo a nossa candidatura, inclusive não votou na nossa candidatura.
Até Marçulho, presidente do PT,
sim,
João Pessoa?
Até Marçulho.
Ele não defende a candidatura própria?
Ele defendeu a candidatura própria até o momento que ele não era presidente do partido. Depois que ele virou presidente do partido, ele mudou a postura política dele. Infelizmente, essa foi a realidade, mas nós enfrentamos com muita determinação o processo eleitoral. Não colhemos o resultado que nós esperávamos, até porque só tivemos 45 dias de campanha, enquanto os adversários se prepararam há quase 2 anos, montando política de aliança, programa de governo. Nós ficamos num debate interno muito fratricida, eu diria, e essa discussão interna dentro do partido de tentar fragilizar, tentar destruir a liderança do partido, coloca o PT numa posição frágil no estado da Paraíba. Dos 223 municípios, o PT tem apenas um prefeito em toda a cidade da Paraíba. Poucos vereadores. Aqui na capital temos um vereador só, a reeleição do vereador Max Henrique. Se nós não tivéssemos colocado a nossa candidatura como candidato pelo PT, talvez nenhum vereador a gente tivesse eleito na cidade de João Pessoa.
Você está fazendo um diagnóstico. Eu pergunto, qual é a causa dessa doença?
É a disputa interna, fratricida, é o pensamento pequeno, o pensamento estreito de tentar destruir a liderança do partido, de ter um partido que ao invés de crescer, ter uma perspectiva de crescimento não só na capital, mas em todo o estado da Paraíba, procura fazer um debate fratricida, um debate que não tem capacidade de unificação das lideranças do partido. Se eu pegar, por exemplo, a nível de Nordeste, vamos analisar aqui a nível de Nordeste, você pega o Ceará, o PT tem um governador, tem um prefeito agora de Fortaleza, já vem governando o estado durante muito tempo, pega aqui vizinho o estado do Rio Grande do Norte, tem a governadora Fátima Bezerra já no segundo mandato, se você vai para a Bahia já vai 4, 5, 6 mandatos,
tem senador, né?
Pernambuco tem 2 senadores do partido, você vai para o Piauí também, o Wellington Dias governou o estado já várias vezes, né? E assim você olha para o estado, para o Nordeste todo, você vê um crescimento significativo do partido. Aqui na Paraíba...
Você acha que a Paraíba ficou isolada nesse crescimento?
É uma ilha?
Porque ficou priorizando o confronto interno, ficou priorizando a destruição de lideranças. Quando alguma liderança do PT se destaca no cenário estadual, a disputa que se faz é para enfrentar, para tentar destruir a liderança, que é um trabalho de consolidação de anos. Né? Ninguém constrói uma liderança a nível político em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? É um processo de construção. Nós saímos de vereador 4 mandatos consecutivos, vice-governador do estado, deputado estadual já pela segunda vez e governei João Pessoa por 8 anos. Então, um trabalho que leva tempo para se consolidar, para se ter um nome limpo, um nome que efetivamente tem condição de ser um grande gestor público, como fui como prefeito de João Pessoa por 2 vezes. Então, isso deveria ser valorizado, entenderam? Pelo partido, como eu estou falando do meu caso específico, mas outras lideranças do Partido dos Trabalhadores. Então, durante esse período todo, o PT, ao invés de somar, de juntar, de tentar fortalecer o partido, de fazer um debate mais amplo possível, se busca consolidar um debate interno, um debate fratricida, um debate onde não se consolida um trabalho de perspectiva de crescimento do partido. Por isso que eu vejo que no Nordeste, nos melhores momentos do governo Lula, do governo Dilma, o PT cresceu no Nordeste inteiro e na Paraíba ficou numa disputa eterna, repito, onde a gente em 223 cidades da Paraíba tem apenas um prefeito. Então isso é muito pouco para o tamanho do partido, principalmente no cenário nacional.
Depois dessa radiografia, vem agora um processo eleitoral interno no PT para uma nova direção. O que é que o senhor tem defendido e dialogado sobre o futuro do PT no estado, do seu partido?
Olha, eu acho que é preciso estabelecer um patamar de diálogo interno, um patamar respeitoso, patamar de diálogo, onde se procura ter a divergência, que é natural em qualquer partido, o PT não é diferente, mas que se procura, ao mesmo tempo, ter uma capacidade de colocar o interesse do partido acima das disputas pessoais. Então, eu defendo que possa criar-se um ambiente para se buscar construir essa unidade e que essa unidade possa se refletir na formação das chapas do PT para deputado estadual, para deputado federal, qual o espaço que o partido pretende no cenário estadual, nível de Senado, se é que vai apresentar a candidatura, na chapa majoritária, por exemplo, se o partido tem alguma pretensão de participar efetivamente desse processo com nome. Agora, eu sei que isso não existe uma receita de bolo que você vai lá e diz, ó, tá aqui, não estou propondo na maior facilidade do mundo. Agora, é preciso haver o quê? O despreendimento, não é, de pensar num partido grande, num partido forte, num diálogo interno, aonde se respeite, repito, as lideranças do partido, se respeite o diálogo com a militância do partido e a construção de um projeto de longo prazo que precisa ser feito a nível de Paraíba, né? Os outros estados cresceram porque eles apresentaram um projeto de longo prazo para o partido. Você teve agora uma eleição municipal, a principal cidade do estado, a capital, João Pessoa, que reverbera para todo o estado da Paraíba um resultado eleitoral. Ao invés de a gente fortalecer essa eleição, essa disputa do partido na eleição para prefeito, procurou-se destruir uma candidatura própria do partido. Aí vem agora uma eleição estadual. Se nós não plantamos nada nas eleições municipais, como é que nós vamos chegar agora numa eleição estadual e reivindicar espaços com força política necessária? Por exemplo, numa chapa majoritária, se o próprio partido não dá o exemplo de unidade, de
força política... Aliás, ninguém nem tem falado no PT em chapa nenhuma.
Não tem chamado o PT para discutir absolutamente nada. Essa é a realidade, não dá para esconder isso. E eu faço essa crítica, não é uma crítica para tentar criar um confronto interno, não. É porque a gente não pode passar um processo eleitoral, né, dizendo uma coisa e quando termina o processo eleitoral a gente querer falar uma outra coisa. Então, o que a gente está vendo, o que eu estou vendo hoje é essa, que se perdeu a oportunidade de se fazer uma campanha forte, competitiva, para ganhar as eleições em João Pessoa, para ter uma candidatura em várias cidades do estado da Paraíba, para ampliar pelo menos o número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, para o partido sair robusto de uma eleição municipal e chegar numa eleição estadual. Está aí fortalecido para disputar uma eleição ou com uma candidatura própria, alguma política de aliança.
No seu parecer, o PT hoje, do jeito que está, não tem força de indicar nada em chapa nenhuma? Do jeito que está hoje?
Olha, o retrato que está hoje das forças políticas, se ninguém chama o PT para conversar, isso é um péssimo sinal.
É um sintoma ruim.
É um péssimo sintoma.
O Alisson.
Deixa uma pergunta para o intervalo comercial sobre a eleição 2026. Se o PT for chamado para discussão, o senhor defende que o PT esteja aonde? Disputando o Senado, disputando o governo do Estado? E quais os nomes que poderiam ser colocados no debate público para a eleição 2026?
Em João Pessoa, o partido no segundo turno na capital ficou com Cícero Lucena e a maior parte defende apoio à gestão de Cícero. Como é que o senhor vai se comportar diante desse cenário? Vai com esse entendimento ou permanece na dissidência?
Se Cícero for candidato ao governo e o PT apoiar, o senhor apoia?
Eu posso repetir essas perguntas tudo enquanto
de voltar, novo, né? Já a gente volta aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa.
Cuida, Paraíba!
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa. A ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Chegamos, Conde!
Agora a Cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Carnaval de Cajazeiras, o maior da Paraíba, de 28 de fevereiro a 4 de março. Alok, Felipe Amorim, El-chan, Lamba Saia, Dan Ventura, Raíssa é Rodada, Japãozinho, Núcio Medeiros, Colo de Menina, Zé Felipe, Michele Andrade, Praças do Frevo, do Rock, Pico Cultural e muito mais. Realização Prefeitura de Cajazeiras. Apoio Governo do Estado da Paraíba.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio, nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e duas obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
No ar, de volta na Hora H. Hora com a nossa Hora H, faltam 15 minutos para as 7 da noite. Estamos de volta e voltando, conversando com o deputado estadual Luciano Cartacho do PT. Nessa volta, o Alisson Bezerra, a gente vai esquentar os assuntos da política. E quando a gente esquenta,
tem que tomar um café.
A gente lembra do Café São Brás.
Beto Pessoa, gosta de Café São Brás? Beto Pessoa.
Bota aí na mesa. Para Paraíba inteira, São Brás, Grupo São Brás, que inaugura no próximo dia 28 de março uma nova unidade industrial do Grupo Paraibano na Bahia, a 90 quilômetros de Salvador. 450 empregos diretos gerados pelo São Brás da Paraíba na Bahia.
Sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, 75 anos, orgulho da Paraíba. 6h46 agora,
quente
o Alisson.
Na política, a gente continua conversando com o deputado estadual Luciano Cartacho.
Agora esquentando.
Esquentando para 2026, eleição 2026. O deputado fez um diagnóstico de 2024 e agora as projeções para 2026. O deputado, o senhor disse que o partido precisa se unir mais para poder chegar a 2026. Recentemente, houve uma resolução defendendo o nome na chapa majoritária. Esse nome existe hoje para estar na chapa majoritária?
Olha, eu não vou estar nesse momento, Alisson, lançando o nome de nenhum candidato, pré-candidato, nenhum companheiro do partido, porque, repito, o clima de disputa interna tão acirrada que existe dentro do Partido dos Trabalhadores, você colocar um nome é tentar estabelecer já uma guerra dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que o caminho natural é fazer uma discussão interna, é fazer uma avaliação do cenário, né? É ver o que é que sobrou de 2024 para o Partido dos Trabalhadores.
Sim, Mário, o que sobrou?
Para saber se o partido tem força política para apresentar uma candidatura própria.
Um farelo.
Fazer uma aliança política, para buscar um espaço para uma chapa majoritária. Então, eu acredito que é preciso fazer essa avaliação inicialmente, para depois ver se está sintonizado também, não só com a vontade popular, que é a mais importante, e com os aliados políticos, para se tentar fazer uma eleição onde tem uma base importante para também ajudar no cenário nacional em relação à eleição de Lula.
2024, o PT oficialmente, João Pessoa, ficou no segundo turno com Cícero Lucena, o senhor ficou neutro, não se envolveu no segundo turno. O PT está querendo participar do governo de Cícero Lucena, defende a presença do governo de Cícero Lucena. O senhor tem posição divergente nesse ponto?
Olha, era uma boa parcela do PT já votou em Cícero no primeiro turno. Mas isso aí
contra a sua candidatura.
Exatamente, contra a candidatura própria do PT, que fui eu o candidato. Então, como se deu essa construção, eu não sei, né? Segundo lugar, que não tem nenhum convite, pelo menos que eu saiba assim, publicamente, do atual gestor em relação ao PT participar da gestão, né? Indicando nomes, né? Mas da minha parte não há nenhum interesse, não há nenhuma possibilidade de estar fazendo essa composição.
O senhor é contra a presença do PT na gestão do Cícero?
Eu acho que o Partido dos Trabalhadores deve pensar primeiro em crescer, cuidar, né, fechar as feridas internas, focar num planejamento de longo prazo, não é nem longo prazo, né, porque nós já estamos na beira da eleição do próximo ano, mas fazer um planejamento para as eleições do próximo ano, né, fazer uma avaliação do cenário a nível de Estado, né, para que a gente possa ter aí a condição de ter uma estratégia montada para aumentar a bancada de deputado estadual, né? Para também tentar, no mínimo, manter a vaga do deputado Luiz Couto como deputado federal, mas ver se é possível, se há condição de chegar a dois deputados federais, né? E, consequentemente, fazer uma leitura também do cenário majoritário na Paraíba, que vai ter uma relação, uma aproximação muito forte com o desejo, com a prioridade do PT Nacional em relação à eleição para presidente da República. Então, eu acho que tem que se pensar num conjunto de ações. Não pode pensar de maneira, olha, vai participar ou não vai participar da gestão municipal. Eu acho que esse não é o debate central. Uhum. Agora, o debate central é fazer essa leitura como um todo e planejar as ações para o próximo ano. Depois se discute, se chegar a convite, o PT quiser fazer essa discussão, eu acho que pode-se puxar esse debate interno. Não vai ter unanimidade, mas pode-se fazer esse debate.
Pergunta inevitável, que está na ordem do dia, pelo menos do universo da política, é a sucessão do governador João Azevedo. O senhor é aliado do governador João Azevedo, participa da bancada governista na Assembleia Legislativa da Paraíba. Dependendo da opinião do deputado Luciano Cartacho, qual o caminho para João Azevedo para a manutenção desse projeto, na sua avaliação?
Olha, Aaron, eu tive uma conversa com o governador João Azevedo, ele me convidou para conversar, tratar um pouco sobre esse tema e a percepção que eu tenho, a leitura que eu saí da reunião fazendo sobre a conversa que eu tive com o governador, é que João tem um desejo muito grande de ser senador da República pela Paraíba. E eu considero que é um desejo legítimo, um caminho natural, quem governa o Estado por 8 anos, seguir numa disputa para o Senado. Você sabe que o Senado é uma casa... É uma casa que tem essa característica de receber muitos ex-governadores com essa experiência em gestão, não é uma casa mais madura, é uma casa que tem espaço exatamente para o bom debate sobre as questões do desenvolvimento nacional, desenvolvimento regional. Então, eu acho que a disposição do governador é essa de sair para uma disputa ao Senado. Agora, para isso acontecer, vai ser necessário ter uma construção partidária, uma construção junto à sua base aliada, para fazer essa composição em relação a uma chapa de 2 vagas de senador, a vaga de governador, a vaga de vice-governador. Então, às vezes na política, quando você tem poucos nomes, é um problema sério. Mas também quando você tem muita gente disputando...
Quando tem nome demais, né?
Um excesso de candidatos para disputar a
chapa. Deixa eu ver isso, esse excesso, a dificuldade.
Existe um excesso, existem partidos fortes. Esse partido está querendo disputar com 2 vagas na chapa. Né? Então, isso tudo precisa ser, claro, monitorado, dialogado. Eu acho que a política é a arte do diálogo, do entendimento, da busca do consenso. Né? Então, eu vejo, voltando à pergunta que você me faz, eu vejo da parte do governador João Azevedo uma disposição de disputar o Senado. E eu acho que esse é o caminho que o João vai seguir.
E que contribuição aliados como o PT, o senhor e outros podem dar nesse processo? Em que tem o PSB lá com o João, com a vaga de senador, e tem outros partidos de outros campos políticos praticamente devorando a chapa toda.
Olha, existe um posicionamento, não é de hoje, né? Em relação ao governador, que é do partido da base aliada do presidente Lula, está no campo da centro-esquerda, né, o PSB, e que João votou nas eleições de Lula para presidente. Todas as eleições que Lula participou, existe essa afinidade aqui em relação ao governo federal. Então, eu acredito que essa construção, essa aliança com o partido a nível nacional vai ser um facilitador para se compor com o PSB, caso o governador tenha essa disposição efetiva de, no início do próximo ano, estar colocando o nome à disposição da Paraíba na condição de candidato a senador. Então, acho que vai ser um facilitador nesse sentido.
A sua eleição, a sua disputa em 2024 pelo PT e a aliança com o governador, ex-governador Ricardo Coutinho, deixou alguma sequela na relação com o governo de João?
Não, nós podemos separar o que foi a eleição municipal da eleição estadual. Na eleição estadual, eu votei em Veneziano, no primeiro turno das eleições. O PT estava representado com Maísa Cartacho, minha esposa, na chapa, como vice-governadora com Veneziano. Né? Tinha Ricardo Coutinho como candidato ao Senado. Né? Agora, veio a eleição, veio o segundo turno das eleições. Então, o segundo turno foi entre Pedro Cunha Lima e o governador João Azevedo. Houve uma sinalização do governo federal, do presidente Lula, pedindo para que a gente fizesse essa aliança política com João Azevedo, tendo em vista que João já tinha votado em Lula também no primeiro turno, mesmo Lula tendo pedido voto para Veneziano aqui na Paraíba. Então, nós não tivemos dúvida de votar com a candidatura de João Azevedo. Então, isso foi algo, inclusive no segundo turno, a nossa militância toda esteve nas ruas, fizemos reuniões, participamos ativamente da campanha. Então, eu estou na base de sustentação do governo João desde o início do governo João, agora do segundo governo. Então, diante desse cenário que a gente está dentro dessa composição, é que é natural que a gente possa continuar ajudando o governador, né, a governar bem o estado da Paraíba, a ser uma base de sustentação que permita que os projetos que são encaminhados para casa sejam aprovados. Existe hoje, por exemplo, um investimento muito grande na área da saúde. Eu tive com o governador, ele falando, por exemplo, para a questão de Souza. Eu tive recentemente agora em Souza. Você sabe que eu sou sertanejo, sou sozense, e vejo com bons olhos o fato do governador estar levando para Souza o Hospital da Mulher do Sertão, né? Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento naquela região, né? A descentralização da saúde pública é algo essencial que eu sempre defendi como prefeito de João Pessoa, né? Quando eu criei 3 UPAs aqui na cidade, coloquei em áreas estratégicas da cidade, descentralizando dentro da própria cidade, mas também deixando pronta para receber as pessoas que vinham do interior do estado e que precisavam ser atendidas em uma situação de emergência aqui na nossa capital. A UPA, por exemplo, no bairro de Cruz das Armas, foi pensada lá, porque o bairro de Cruz das Armas tem lá o principal corredor de transporte público na nossa cidade. Então, outro no Valentina Figueiredo, porque a Valentina Figueiredo compõe a zona sul da nossa cidade, onde mora 44% da população de João Pessoa. E tem um acesso à cidade de Conde ali, por exemplo, tem uma demanda muito grande também para a UPA do Valentina Figueiredo. A outra UPA que nós fizemos também no bairro do Bancário, também na principal avenida, teve essa finalidade. Então, eu diria que essa construção das políticas públicas que estão sendo feitas, principalmente aqui na área da saúde, aqui no estado da Paraíba, sem dúvida alguma, ela merece a atenção de todos nós. Então, estando na Assembleia, nós vamos dar sequência cada vez mais a esse apoio e suporte para que o governo, que é um governo que tem equilíbrio fiscal, né? É um governo que tem uma condição, uma capacidade de endividamento muito forte e que tem recurso disponível para ser implementado. O grande desafio agora é dar um ritmo mais forte na execução dessas obras. Foi anunciado aí um pacote de obras no valor de 11 bilhões e meio de reais pelo governador, que não vão ser concluídas nesses próximos 2 anos, mas vão ser iniciadas. É importante que dê uma acelerada. Tem outros recursos também de obras já em execução, para ser concluído até o final do ano. Então, o problema não é a questão financeira, não é a questão da governança. Agora, o problema é ter uma capacidade maior de execução dessas obras para que isso seja transformado em bem-estar e qualidade de vida para o povo paraibano.
Deputado Luciano Cartacho, do PT, obrigado pela entrevista aqui na Hora H para toda a Paraíba, inclusive para Souza, que você tem andado muito lá na sua região de Souza, viu? Estou percebendo, estou vendo. Está batendo muito ponto lá.
Tenho visitado muito a minha cidade com muita alegria, tenho levado investimento, Eron. Para você ter uma ideia, eu já levei já coloquei mais de R$1 milhão de investimento para a Souza com as emendas impositivas, ambulância, agora levando trator, levando investimento para áreas importantes na cidade, né, fazendo com que a gente possa também abrir um espaço com a região, com todas as cidades ali da região, Verópolis, por exemplo. Nós levamos recursos também para uma instituição chamada Pérola Preciosa, que trabalha com dependentes químicos, trabalho social belíssimo. Então a gente tem procurado descentralizar esses recursos disponíveis na condição de deputado estadual aqui em João Pessoa, do mesmo jeito, o Hospital São Vicente de Paulo, nós já colocamos recursos, o Hospital Laureano, que também tem uma filial, vamos dizer assim, na cidade de Souza, já levei ambulância para lá também. E a gente vai procurar atender as demandas do estado da Paraíba, sem esquecer, logicamente, da nossa querida e amada cidade de João Pessoa, onde eu comecei a minha militância política. E tem um compromisso muito grande com todos que fazem a nossa capital.
Obrigado, deputado. Falando em Souza, o Alisson Bezerra hoje tem Souza e... Jogo do Souza.
CRB.
Pela Copa do Nordeste. Um abraço, Jorge.
7 horas, já.
Alô, Nayane Nóbrega. Boa noite, Nayane Nóbrega. Colega jornalista, está ouvindo o programa ao lado de Serginho, o menino dela, o pequenininho. Um abraço, Serginho. Um abraço para você. Um abraço, Nayane. Obrigado pelo carinho. Um abraço a Sérgio, do Bessa Brasil. Um abraço, Paraíba.
Até amanhã.
Paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Alô, Rafael Assunção. A gente se encontra amanhã às 6 da noite aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
O dia inteiro em uma hora. Boa noite.
De sabedoria e de mudar a minha história.
Cuida, Paraíba.
Cuida. O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa. A ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba. Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Bora, Rede Mais, Hora H.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz.
O dia todo,
o dia todo,
é demais.